boa noite, está no ar mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, toda segunda-feira às 18h30, hoje com um assunto importante relacionado ao Palmeiras, né? O Verdão que ocupa nesse momento no Brasileiro a terceira colocação, vem de vitória importante contra o Bahia, mas o futebol ainda tem sido contestado por alguns companheiros, né? As pessoas acham que o Palmeiras poderia jogar mais com o elenco que tem. Além disso, tem uma crise interna entre Abel Ferreira e Maurício Gagliotti. O Abel, claro, é o técnico do Verdão e o Gagliotti, o Maurício Gagliotti, é o presidente do clube. O Pedro Marques já vai entrar com a gente para dar informações de bastidores sobre essa situação relacionada ao Palmeiras. Tem também informação sobre o São Paulo, que tá mal. O São Paulo até agora não venceu, hein, gente? Inacreditável isso. São Paulo não venceu um jogo no Brasileiro. Muito mal São Paulo na competição. Falaremos também sobre isso aqui no Papo de Setorista. Comigo hoje, Kaique Silva, aqui ao meu lado direito. Guilherme, beleza, Guilherme, Kaique? Guilherme. Aliás, Guilherme Silva. Guilherme Silva aqui comigo no Papo de Setorista. E aí, Guilherme, beleza?
Tudo bem, Tebas. Tudo bem, Diogo, Márcio. Daqui a pouquinho o Pedro também estará com a gente. É uma noite aí de muitas polêmicas, um dia, né, de muitas polêmicas. Tivemos a informação exclusiva do Kaique em relação ao Jô.
Verdade.
Uma informação muito importante aí trazida pelo nosso repórter Kaique durante o dia. Tem o São Paulo que ainda segue sem vencer, o que eu diria preocupante. É preocupante porque é um início de campeonato muito ruim, 7 jogos, nenhuma vitória na zona do rebaixamento. São ali pontos que já vão fazer falta, com certeza, no final da temporada. A gente vai lembrar desses pontos perdidos. E tem também a situação do Palmeiras, que a gente vai discutir bastante agora logo na abertura, né? Parece que foi superado. Parece que a relação do Gagliotti com o Abel, parece. A gente vai discutir não, aí, né? Vamos lá.
Porque ganhou o jogo, dá aquela tranquilizada, né? Acontece isso bastante, mas tem que ver nos próximos dias, próximas horas, próximos minutos, dias, que vai acontecer a partir do próximo jogo em relação ao clima no Palmeiras. Também o nosso gigante gentil, Márcio Reis, aqui com a gente. E aí, Márcio, beleza? Boa noite.
Muito boa noite, Tebas, Diogo, Guilherme Silva, daqui a pouco o Pedro também. É um prazer estar aqui no Papo do Setorista. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa fase do Palmeiras. E uma das declarações do Abel que mais me chamou a atenção é logo que ele falou: é fácil navegar em águas tranquilas. Exatamente isso. Quando ganha, tá tudo muito bem. Mas quando tá perdendo, foi questionado até o trabalho dele, que ele tem pouco tempo de trabalho no Palmeiras. Tudo bem, agora ele tá pegando o time desde o começo de uma temporada. Ele pegou um trabalho do Luxemburgo e agora ele tá implementando o trabalho dele. Mas ainda é um técnico que tá implementando seu sistema de jogo e que foi muito criticado. Agora que as vitórias estão vindo, voltaram a aparecer, ele tá na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Agora as críticas vão sendo um pouco amenizadas, mas a gente vai debater muito sobre isso ainda aqui.
Concordo com você em relação a esse assunto, né? Quando ganha é fácil, né? Tem que ver os próximos dias no Palmeiras. Diogo Mesquita, você que cobre o Santos, que venceu também com o Diniz. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo.
Muito boa noite, Tebas. Boa noite também para Márcio Reis. Aí o Guilherme Silva, o Pedro Marques chegando também daqui a pouquinho. Ele que sabe mais do Palmeiras, né? Vai agregar um pouquinho aqui pra gente nesse debate. Sobre essa questão, sobre a relação Gagliotti e Abel Ferreira, eu acho que vocês, às vezes, gostam muito de uma tempestade em copo d'água. Acho que em toda profissão, como no caso do técnico e o presidente de clube, o seu treinador, ele reivindica algumas coisas, porque assim vai ter também mais condições de trazer os resultados, como já trouxe na temporada passada o Abel Ferreira, junto com aquele Palmeiras que ganhou muita coisa. Usou a imprensa, sim, usou a coletiva para tentar aí trazer um público para o seu lado e conseguir os reforços que precisava. Nada de fora do comum, nada que a gente nunca viu. Não vi crise, não vi briga, vi apenas um profissional pedindo algumas coisas e recebendo um não. Logo depois, Abel Ferreira deve ter conversado com o presidente do Palmeiras, ouviu as condições do clube e baixou um pouquinho a bola. Isso aconteceu na última semana e agora com a vitória do Palmeiras.
Mande a sua mensagem, deixa a sua mensagem no chat aqui que eu vou ler ao longo do programa, deixa o like também, um joinha, compartilhe com os seus amigos, esse é o Papo de Setorista, né? Vou dizer um negócio, Guilherme Silva, você que na última apresentação aqui teve uma atuação de gala 2 semanas aqui no Papo de Setorista, eu quero dizer um negócio, eu discordo do Diogo pelo seguinte: problemas, é normal, todo mundo tem problemas internos nas empresas, isso faz parte da vida profissional. Agora, quando o cara publica isso, né, quando o cara vem a público numa entrevista coletiva e fala mal da diretoria, aí eu acho que é um problema um pouco maior, né? Não deve, aliás, deveria ser resolvido internamente, isso acabou sendo externo. Depois veio o Gagliotti, falou que é lamentável, não deveria ter falado, enfim, ele também ficou bravo com o Abel Ferreira. Então eu acho que errou sim o Abel Ferreira no caso, acho que deveria ter resolvido internamente, ô Guilherme.
Eu concordo com você, a atitude do Abel Ferreira naquele episódio foi muito, eu diria, muito lamentável, porque ele expôs ali um problema que claramente era um problema interno e que já vinham conversando ali no Palmeiras sobre essa situação de reforços. É uma questão já corriqueira que imaginava-se que poderia ser resolvida de forma interna. O Abel expôs isso, deixou claramente a diretoria irritada, e eu penso que isso não deveria ter sido dessa forma. Um ponto que a gente sempre comenta, assim, quando fala de técnicos e tal, alguns técnicos são mais chatinhos nessa questão de reforços, né? Reclamam um pouco mais, outros um pouco menos e tal, mas a gente lembra aqui do Diniz, do Fernando Diniz no São Paulo. Um ponto que a gente pode elogiar ele é que em nenhum momento naquela crise que o São Paulo teve, de queda de rendimento, né, e tal, o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem, depois perdeu o título brasileiro, em nenhum momento ele reclamou do elenco.
Isso é verdade.
Em nenhum momento ele falou, faltou reforço, faltou não sei o quê, nunca. Ele sempre, digamos assim, carregava ali o
mas
problema com as costas.
Mas aí tem que saber também o que havia sido acordado logo que ele chegou, né? Se, acho que desde o começo, o Diniz sabia que essas seriam as condições dele no clube e, por isso, qualquer reivindicação dele não seria atendida e, às vezes, o clube até falava explicitamente para que o treinador aceitasse as condições que ali no São Paulo já eram pré-estabelecidas e ele sabia onde estava chegando quando aceitou o convite do São Paulo.
Pode ser isso que o Diogo falou. Agora, o que me chama a atenção e eu acho que a gente tem que, digamos, colocar na balança é que, geralmente, os técnicos só reclamam na fase ruim. Só começam a reclamar quando o time perde uma, duas, três seguidas, quando tem alguma crítica. Quando tá tudo bem, ninguém reclama de planejamento, de reforços e tal. Claro que, quando a fase é boa, você tende a estar mais de acordo com aquilo que você está recebendo e tal. Mas
eu concordo com o Guilherme.
Mas a galera só reclama quando passa pela fase ruim.
O elenco
que é campeão é o mesmo que perde. Aí quando perde, a galera...
Uma semana antes... Que pena que ainda não está no ar aqui com a gente o Pedro. Já estará com a gente. Entrevista coletiva. Eu estava aqui no fim de jogo. E o senhor Abel Ferreira disse com todas as letras: esses caras aqui, se referindo aos jogadores, são os meus filhos. Eles são os meus filhos e são os melhores jogadores do mundo. As palavras foram da Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Tinha ganhado o jogo, eu sinto, se não me engano. Enfim, aí depois, quando ganhou o jogo na última semana contra o Bahia, nesse final de semana, aliás, aí fica tudo certo, aí fica tudo tranquilo. Então, concordo com o Guilherme Silva. Vai de acordo com o momento.
Acaba virando uma muleta. Acaba virando uma muleta.
O que você pensa, Marcinho?
Eu acho assim, o Abel Ferreira, ele apanhou muito da imprensa e ele se viu em alguns meios de defesa.
Mas será que ele apanhou tanto assim mesmo?
Apanhou pelo modelo de jogo. O Palmeiras vinha jogando, vinha vencendo, ou às vezes empatando, e a torcida tava pegando muito no pé dele. Começou a pegar muito no pé dele de uma maneira até exagerada. O cara que chegou e foi campeão de tudo. Ele manteve esse mesmo elenco, como o Guilherme colocou aqui, e ele pediu reforços. E ele tentou jogar pra torcida. Eu vejo que o Abel tentou jogar pra torcida. Ó, time não tá rendendo, eu preciso de reforço, vou jogar pra torcida porque eu sei que vai vir um não. E ele só evidenciou o que o presidente falou, o jogo tentou jogar a torcida pro lado dele. Só que a torcida pega no pé, pelo modelo de jogo, é muita crítica sobre o Abel. Então eu acho que ele foi, é exatamente o que o Diogo falou, é normal, não é a primeira vez, não vai ser a última que isso vai ter acontecido. E ele foi muito esperto, ele pegou e jogou pra imprensa, preciso de reforços, evidenciou. O presidente do Palmeiras negou.
Eu vou nessa linha, viu? Eu concordo parcialmente com o que disse o Márcio, mas eu vou mais na linha do Guilherme aqui. O Diogo Mesquita, é o seguinte, agora, a reclamação em relação ao elenco, ela é justa? Porque também tem isso, né? Eu acho que hoje em dia no Brasil você tem o Flamengo muito acima e depois vem o Palmeiras em termos de elenco.
Tebas, eu acho que existe...
Reclamar de barriga cheia
existe
é complicado,
uma questão,
né?
Que eu concordo em partes com o Guilherme, mas não concordo totalmente, porque eu acho que tem sim aquele treinador que no momento das derrotas, ele meio que usa essas esses pedidos como uma forma de uma cortina de fumaça, meio que ele justifica os resultados ruins por algumas condições que talvez ele não tenha, não estejam sendo supridas no clube para ele, algumas dificuldades que vem enfrentando. No caso do Abel, não vi dessa forma. O Palmeiras, quando ele entrou, é um time rico sim, é um dos times mais ricos do futebol brasileiro. Ele chegou e parece que lhe foi prometido algumas coisas que ele recebeu no início do trabalho dele no Palmeiras. E essa fonte secou, mas parece que não era o mesmo acordo que havia sido feito na chegada dele. As coisas mudaram ao longo do trabalho dele como comandante do Palmeiras, e eu acho que cabe sim ele reclamar sobre essas insatisfações como comandante do Palmeiras. A molecada, como ele deixou muito claro numa entrevista coletiva, a molecada é muito instável, não dá pro Palmeiras depender só da sua categoria de base, e por isso ele faz esses pedidos que o Palmeiras tem sim que atender.
Ó, uma informação para quem tá no ao vivo: a França está fora da Eurocopa. Nesse momento, para quem tá no ao vivo, nos pênaltis, uma grande zebra, né? Para muita gente, acho que para todos, uma grande zebra. A Suíça está na próxima fase, tirou a França nos pênaltis da Eurocopa, mas continuamos aqui no Papo do Setorista. Eu quero insistir nesse assunto. Eu quero insistir nesse assunto, porque é o seguinte: eu acho que o Palmeiras hoje tem um elenco muito bom na comparação com outros times da Série A, né? É o campeão da Libertadores atual, né? Se você pegar aqui dos seis primeiros colocados, Bragantino, Atlético Paranaense, não vou contar o próprio Palmeiras, aí tem Fortaleza, Bahia e Santos. O Palmeiras tem mais elenco disparado do que todos eles. Então Abel Ferreira deveria ter puxado o freio de mão,
na minha opinião. A gente puxa esse elenco, mas vamos lembrar que ano passado, quando o Palmeiras estava ganhando tudo, os principais jogadores daquele elenco do Palmeiras eram os meninos da categoria de base. Apesar do Palmeiras ter trazido alguns reforços, os principais jogadores do time que jogava bem do Palmeiras eram os meninos da categoria de base. E a gente sabe que todo início é um pouco instável, e os jogadores do Palmeiras, os meninos que têm pouco tempo de carreira, estão sentindo essa instabilidade, estão caindo de produção.
Pedro, tá ok, Boris? Pedro Marques ainda não? Já então, Pedro Marques, que cobre o Palmeiras, para falar desse assunto importante, a crise, né? Eu não sei nem se é uma crise, é uma boa pergunta para fazer ao próprio Pedro Marques, entre Abel Ferreira
Pedro,
e Gagliotti.
O Pedro acho que vai falar depois, mas teve uma reunião convocada pelo Gagliotti.
Então, se tivesse assim, tudo tranquilo assim, não tem reunião.
Exatamente.
Se o negócio tá bem, não tem reunião.
Isso que eu iria comentar.
Acho que vocês são um pouco caça-crise.
Não, sério.
Não, se tá tudo certo naquela reunião.
Não é uma reunião.
E a reunião foi convocada estrategicamente. Exatamente, estrategicamente, 1, 2, 3 dias depois de causar essa entrevista coletiva.
Eu acho, eu concordo com isso. Você não acha isso, Márcio Reis?
Não, se concordo. Se tá tudo tranquilo, não tem por que ter reunião.
Se tá tudo tranquilo,
seria
vai fazer
uma ocasionalidade muito grande por causa desse fato, né? Muita coincidência.
Vai sentar o Gagliotti e o Abel Ferreira. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Ah, muito obrigado. Não, parabéns pelo seu trabalho. Não, tem coisa aí. Na minha opinião, tem alguma coisa tava 100%.
Reunião pra recalcular a rota não necessariamente é sinal de crise. É apenas pra decidir alguns nortes, em que pé tá cada um e arrumar algumas coisas claramente que estavam sendo mal entendidas de ambas as partes.
Sim, não acho que o Gagliotti iria demitir o Abel Ferreira, nada disso, mas que não tava 100% clima, na minha avaliação aqui de fora. Daqui a pouco o Pedro vai contar pra gente, eu acho isso, né? Posso estar equivocado, mas na minha opinião é mais ou menos por aí.
É aquela crise, não aquela crise de, vai acabar o mundo, mas é aquela crise de perguntar, e essa declaração que você deu? Você pensa isso mesmo? Com o que você está insatisfeito? Você acha que a gente está devendo mesmo na questão de reforços? Quais reforços poderiam chegar? É aquela reunião para colocar os pingos nos is.
Exatamente. Porque eu quero te perguntar... O Márcio Reis, por exemplo, que é um cara que vê muitos jogos de futebol. Esse time do Palmeiras está na terceira colocação. Vem de vitória, está fazendo uma campanha ok, é o terceiro colocado. Mas em termos de futebol, né, o Abel pede reforços. Não daria para jogar um futebol melhor com esses jogadores que estão no elenco do Palmeiras?
Ah, daria, com certeza. Mas aí são muitos fatores. O Palmeiras não teve muito descanso da temporada passada para essa temporada. É um time que jogou muito, é um time que está cansado.
Mas no Paulistão até que não foi tão puxado assim para
o
Palmeiras.
Não, o Paulistão não, mas se você juntar com Libertadores...
É verdade.
São muitos jogos... Comando a temporada.
O Palmeiras chegou a dar 15 dias para todo o elenco. entre a última temporada e essa temporada, né? Teve aquele descansinho que foi dividido até em dois turnos, dois grupos.
Mesmo assim, acho que é bem cansativo e cai num fator que é o que o Diogo falou. A gente teve na temporada passada a molecada que veio, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, que estouraram. Só que agora eles estão sentindo um pouco e também cai muita coisa também. Eram garotos que eram da base e agora estão no profissional. O Gabriel Menino tá na seleção, ele chegou a atuar pela seleção principal. Então isso mexe também, abala o garoto também que acaba de subir, já chega numa seleção brasileira. O Patrick de Paula, a gente falava que ele tinha que sair pro futebol europeu.
Eu acho.
Isso muda, isso mexe com o psicológico.
E semana passada fez aquele papelão dentro de campo e depois fora de campo.
E fora de campo. Então você vê que eles não estão bem estruturados mentalmente ainda também. Então isso pesa também. Aí você tem a questão dos jogadores mais veteranos que você não quer colocar, como o William, que eu acho um injustiçado no Palmeiras. O William joga demais. Ele joga muito, ele é prestativo, ele marca, ele volta, ele é fundamental. Tem o Felipe Melo também, que é o capitão dentro e fora de campo também desse elenco do Palmeiras, assim como o Everton. Então são muitos fatores que fazem que o Palmeiras não esteja conseguindo desempenhar o seu melhor futebol nesse momento, na minha visão.
Ó, são algumas mensagens chegando. O Thiago Calisto manda mensagem aqui, ó. Seguinte, o Abel pediu 3 reforços. Um atacante, um lateral direito e um zagueiro canhoto. Não veio ninguém. O Gagliotti fala que não tem dinheiro e o Palmeiras não tem dinheiro. Quem vai... Enfim, tá bravo aqui o Thiago Calisto. Eu acho que faz sentido, sim, o que ele escreveu relacionado a esse fato aí do Palmeiras. Só que eu repito aqui, mesmo com o que disse o Márcio Reis, e é verdade, né, foram vários jogos, maratona, o Palmeiras poderia estar jogando melhor. Vários times também jogaram muito já esse ano. Vários times. O Palmeiras poderia estar jogando, apresentando futebol de mais qualidade, o Guilherme.
Eu concordo. O Palmeiras teve uma maratona, digamos assim, anormal, fora da média, no início do ano, que foi aquele período de final de Libertadores, né, reta final de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, no final da temporada passada. Agora as coisas já se acertaram. Agora tá todo mundo no mesmo embalo, né? Os times grandes aí que disputam Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tá todo mundo jogando quarta e domingo. Às vezes você encurrala uma sequência um pouco maior, um pouco menor, mas tá todo mundo na mesma média de jogos praticamente. Claro que aquela sequência inicial no ano passado acaba atrapalhando fisicamente, mas você não pode ficar com essa desculpa o tempo todo. E o Palmeiras, a gente vê em campo e tal, que o problema nem tem sido tanto o problema físico.
Também acho.
É mais problema técnico mesmo. O São Paulo vive uma situação contrária. O São Paulo, ele vive a crise técnica e também a crise física. Muitos jogadores machucados no departamento médico.
O elenco do Palmeiras é melhor que o do São Paulo.
Caiu o rendimento. Palmeiras está jogando pior do que jogava ano passado.
Exato. E assim, no ano passado, quando foi campeão, a gente lembra daquela final com o Santos, né? Foi um jogo ruim tecnicamente. O Palmeiras foi campeão. E hoje, além de estar jogando mal, tem conseguido menos resultados do que naquele período, quando ainda não era aquele grande futebol. Conseguia resultados, mas não era um futebol encantador como o do Flamengo quando
era
foi
eficiente.
Campeão. Era um futebol eficiente, não um futebol bonito. E agora nem isso é mais, né? Não é nem eficiente, nem bonito.
Mas que time tá deslanchando hoje no Campeonato Brasileiro? Nem o Flamengo tá conseguindo deslanchar ainda. Estão todos derrapando ainda.
A verdade é que o Palmeiras, desde aquele primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América contra o River Plate, desde aquele jogo que o Palmeiras não vem jogando bola.
Sequencialmente, não.
Depois disso, não fez mais nenhuma partida fantástica que iluminou os olhos do torcedor palmeirense. O time vem caindo de produtividade. E eu acho que muito por conta da queda dos meninos. Esse time do Palmeiras recheado de garotos. E é por conta deles também que os reforços não conseguem chegar. Muito menos por conta de dinheiro de contratação, mas mais porque os salários dessa molecada cresceu muito. E assim o Palmeiras fica sem uma cota aí para poder fazer novas contratações. E acho que talvez esse dinheiro também tenha subido a cabeça de algum deles, de algum deles que diminuíram aí o futebol apresentado dentro de campo.
Eu vou perguntar isso pro Pedro Marques, vou colocar ele contra a parede nesse assunto aí do elenco do Palmeiras. Eu tô olhando aqui, ó, Rony, Felipe Melo, tem o Danilo, que é muito bom, Gabriel Veron, Lucas Lima, tá mal, mas é uma estrela, Luiz Adriano, Everton, goleiro de seleção, William Bigode, Gabriel Menino, tem o Rafael Veiga, que eu acho bom jogador, Gustavo Gomes, excelente zagueiro, Patrick de Paula, Matias Vinha, joga no Uruguai, seleção. Aí, enfim, tem vários jogadores de grande qualidade, citei vários aqui, Gustavo Scarpa, outro que eu lembrei aqui. Quer dizer, como é que o time não tá jogando... Ah, é muito jogo, você tem que jogar mais, meu. Você pega o Bahia tem um time muito pior, tá jogando um futebol melhor. O Fortaleza tem um time muito pior, tá jogando um futebol melhor. Atlético Paranaense, não, a mesma coisa.
O Bragantino, que é um time que a gente... Vamos colocar...
Bragantino, excelente exemplo.
Vamos colocar excelente agora exemplo. As coisas no devido lugar, né?
Boa.
Vamos lá. O Bragantino tem um excelente time, uma estrutura muito boa, espetacular. É, o Bragantino é muito superior na questão... digamos, de jogadores do que o Palmeiras?
Não, na minha opinião,
não
tá
é.
Atrás.
E tá jogando melhor. Vocês concordam? E tá jogando melhor, é líder do campeonato.
Tá jogando
aí.
Melhor. Um futebol melhor.
Então não pode ter essa desculpa.
O Fortaleza é o quarto colocado, mas eu vi três jogos do Fortaleza e jogou um futebol mais legal de assistir do que o Palmeiras.
Pois é.
O Palmeiras fecha a casa e deixa os caras correrem lá na frente. Enfim, tem um elenco melhor pra jogar mais futebol do que isso, Márcio Reis.
Não, eu concordo que tem um elenco pra jogar melhor do que isso. E é por isso que o Abel Ferreira também vem sendo criticado. Será que ele não tem variação tática pra poder fazer o Palmeiras jogar? É só o rendimento dos meninos que a gente vai ficar colocando como culpa? Eu concordo muito com o Diogo falou. A molecada que conseguiu exaltar o Palmeiras. E exaltou em vários momentos. Não só na questão do futebol, mas pelo lado financeiro também. São joias que o Palmeiras tem e que pode enriquecer ainda mais esse elenco, esse time, essa organização que o Palmeiras tem. Então... Eu espero e quero que o Palmeiras jogue um futebol melhor, assim como o Flamengo também. A gente tem que citar o Flamengo também, que a gente sempre coloca como favorito a tudo, mas até agora também não demonstrou um grande futebol no momento aqui. O Palmeiras, desde da semifinal contra o River Plate, fez um bom jogo contra o Flamengo na final da Supercopa.
Verdade.
E o 4-0 contra o Corinthians, que foi uma partida impecável do time alviverde, só. É muito pouco para um time que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que era tido como o time mais eficiente do país. É pouco. O Abel precisa fazer esse time jogar. Agora, precisamos ver como, né?
Eu concordo com vocês. Por exemplo, o São Paulo, que também é tema desse programa aqui, né? Acho que é até bom fazer essa comparação, talvez, agora. Né? São problemas diferentes, eu acho que as duas equipes atravessam, né? O Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo, só que o Guilherme colocou bem, né? O São Paulo tem um problema que é desgaste físico, né? Foi campeão paulista, né? Deu uma prioridade para o Paulistão muito grande. Já o Palmeiras é um outro tipo de problema, na minha visão, o Diogo Mesquita.
É, o Tebas, essa equipe do Palmeiras, a gente tem que lembrar também, acho que mesmo na temporada passada, quando vinha ganhando tudo, não era também aquele time que jogava, por exemplo, um futebol espetacular como em alguns momentos apresentou aquele Flamengo de 2 anos atrás. Era um time muito bem organizado dentro de campo e muito eficiente. Acho, sim, que a equipe caiu de rendimento em relação ao time do ano passado. Mas, a gente for ver, é um futebol... às vezes pragmático, mas que pode ser encaixado, ainda pode voltar a dar resultados. Querendo ou não, a equipe hoje ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, acho que ainda é algo muito precoce a gente discutir uma eventual queda de rendimento do Palmeiras que pudesse até colocá-lo em uma crise, já que a equipe ocupa a terceira colocação do campeonato. Na temporada passada, se a gente voltar ao tempo, quando que o Palmeiras encantou os olhos de sua torcida? Fez bons jogos, sim. Ganhou praticamente tudo que disputou e disputou com certeza tudo, mesmo sem ter levantado todas as taças. Mas não era uma equipe comparada àquela do Flamengo, por exemplo, dentro de campo. Não era um futebol encantador. Talvez essa equipe do Palmeiras reencontre a equipe do Palmeiras do ano passado, sem encantar, mas alcançando os resultados.
Pode ser, enfim. No caso do São Paulo, né, quero falar um pouquinho do São Paulo, rapidamente aqui, nesse papo de setorista, né, o São Paulo segue muito mal no campeonato, né, Guilherme? Impressionante, o São Paulo não consegue encontrar o caminho das vitórias depois do Paulistão, né, nesse Brasileirão, tô olhando aqui, são só 4 pontos. 7 jogos, 0 derrotas, 0 vitórias, não venceu nenhum jogo. Empatou 4, perdeu 3, tem só 19% de aproveitamento e vem de 2 empates consecutivos, um deles contra o fraco Cuiabá, né? Como é que pode o São Paulo desaprender a jogar, o Guilherme Silva? O que acontece com o São Paulo?
realmente é uma queda de rendimento. E assim, lembra a mesma queda de rendimento da era Fernando Diniz. Vinha numa crescente muito boa, abriu 7 pontos de vantagem.
Verdade.
E caiu e perdeu o brasileiro. Agora, foi campeão paulista e com muitos méritos, jogando muito bem mesmo. E assim, em questão de pouco tempo, teve uma queda assim que não se explica. O São Paulo teve muitas ausências por lesão, por convocação. O próprio Daniel Alves ficou fora também, o Benítez um tempo. Aí teve Reinaldo suspenso. Enfim, teve uma série de desfalques em alguns jogos pontuais. Só que não se explica a queda de rendimento. O empate com o Cuiabá em casa era um jogo que você coloca ali na tabela, você coloca pra vencer.
Chapecoense,
exato. O jogo de ontem contra o Ceará, digamos assim, em circunstâncias normais, vencendo, por exemplo, Chapecoense, Cuiabá e tal, você até pensa, um empate na Arena Castelão, tudo bem. Assim, se tivesse vencido, na teoria, o que seria fácil. Não aconteceu, então acaba virando aquele bololô. Agora, o que a gente também fica pensando sobre o São Paulo é sobre isso, né? O time consegue ter essa ascensão e rapidamente cai de rendimento. É uma coisa que ninguém consegue explicar, né, Tebas?
Peraí que agora chegou o Pedro Marques para conversar com a gente. Boa noite, Pedro. Falávamos aqui sobre o Palmeiras, né, que tá numa situação aí na tabela boa, é o terceiro colocado, faz uma campanha interessante do ponto de vista da pontuação. Só que o futebol ainda tem sido contestado e há essa rixa entre Abel Ferreira e Gagliotti. Queria que você comentasse pra gente como é que tá a sua situação no Palmeiras, o clima interno entre Abel Ferreira e Gagliotti. Boa noite, Pedro.
Fala aí, pessoal. Muito boa noite. Só tenho uma coisa a dizer. Quem ri por último, ri melhor. Chegando aqui para dar aquela minha pincelada no Palmeiras, fiquei ouvindo vocês tentando instalar algum tipo de crise ou algum tipo de explicação para arrumar uma crise no Palmeiras, mas nada disso. Vamos se acalmar um pouquinho, tomar aquele chá e tal. No Palmeiras, nada de crise. É claro que os ânimos estão mais aflorados neste ano por conta das eleições que teremos, né? Mas normalmente no Palmeiras é assim. O Fernando Brás, que é um ídolo do clube, participou de toda a reconstrução, desde a Série B, a volta à Série A, campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão. O Fernando Brás já dizia, né? No Palmeiras não existe meio termo. Ou você é muito bom, ou você presta. E qualquer copo d'água vira uma tempestade. Então eu acho que o Abel Ferreira foi muito cobrado nos últimos dias por parte da imprensa de uma forma muito injusta. E a torcida sabe reconhecer. E a pressão precisa estar na diretoria do clube. Porque ao final da última temporada, o técnico português fez um relatório de 11 páginas, e isso ele não responde ninguém, entregou à direção pedindo alguns reforços pontuais. A gente não fala, a gente fala que o Abel quer os 11 jogadores, quer mudar o time inteiro, não. Queria algumas contratações, como por exemplo, nesse exato momento, o Palmeiras perdeu 3 pilares na defesa. O Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha. E tem sofrido bastante com o Vitor Luiz, que tem deixado uma avenida de espaço para jogadores adversários. Na zaga, o Luan tem respeitado as regras de distanciamento social. O Palmeiras tem falhado bastante defensivamente porque perdeu 3 jogadores importantíssimos e não foi no mercado buscar alguma peça à altura para que pudesse ficar no banco ou coisa do tipo. Você pega também do meio para frente. Não sei se vocês sabem disso, mas o Palmeiras não tem nenhum extremo de beirada de campo canhoto, são todos destros. Ou seja, o Abel queria acertar algumas deficiências do seu elenco. Ele sabe que nesse meio de ano na janela vai perder jogadores, talvez Patrick de Paula, talvez Danilo, talvez, enfim, Gabriel Menino. Algum menino, alguma prata da casa vai ser vendida e o Abel cobrou reforços da direção do clube. Não foi atendido, ficou bravo com essa situação e cobrou publicamente o presidente Maurício Gagliotti. Entraram em rota de colisão, já que o Maurício Gagliotti falou que nessa semana as declarações do Abel não somavam, não agregavam em nada. Na sexta-feira houve uma reunião da comissão técnica, diretoria e elenco para acertar tudo isso. A diretoria passou novamente o planejamento para que tudo ficasse esclarecido e arestas aparadas. Inclusive ontem, antes da partida contra o Bahia, A exemplo do que acontece na UEFA Champions League, Copa do Mundo, grandes eventos esportivos, agora o Campeonato Brasileiro tem a entrevista pré-jogo. E ao chegar no Allianz Parque, o português Abel Ferreira defendeu o Maurício Gagliotti, falou que o melhor presidente de clube com quem ele já trabalhou foi o Gagliotti. Sendo que nós conversamos aqui outro dia com o Antônio Salvador, que deu a chance ao Abel de se tornar técnico, falou que conversa muito com o Abel. O Abel fala bastante do Antônio Salvador, mas fez questão o português de ressaltar que o Maurício Gagliotti é sim o melhor presidente com quem ele trabalhou, uma situação bem honesta, uma relação bem transparente e pôs fim nessa polêmica. Não existe mais crise na Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, depois da vitória apertada diante do Bahia 3-2, a gente até pode discutir o desempenho. O desempenho pode ser discutido, mas depois da vitória contra o Bahia, os jogadores se reuniram, o Abel chamou todo mundo e disse: vocês vão ser campeões brasileiros, foi a palavra do Abel Ferreira logo após a partida contra o Bahia. Então eu tô vendo o Palmeiras um pouco mais unido nesse exato momento, um grupo mais fechado, apesar das adversidades e da falta de planejamento. O Palmeiras venceu duas competições, aliás, três, a Tríplice Coroa, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, a gente não pode esquecer do estadual, e não se reforçou para essa temporada. E isso traz uma certa acomodação, tanto para quem está em campo como para quem está fora dele. É aquela coisa, Luiz Adriano ganhou uma Copa Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, eu sempre cito esse exemplo. O cara está ali na dele, agora chegou o Deyverson, mas até pouco tempo atrás ele não tinha nenhuma peça de reposição, ele não se sentia ameaçado. Será que se o Palmeiras tivesse contratado o Rafael Santos Borré, Valentim Tati Castellanos, o Luiz Adriano se sentiria mais ameaçado e talvez corresse o dobro do que está correndo? E não é só o Luiz Adriano, eu acho que o elenco todo, os garotos das categorias de base que subiram no ano passado, todo mundo deu uma acomodada. E isso, para mim, foi o principal, para mim, é o principal fator que poderia ter caído tanto de uma temporada para outra.
Ó, importantes informações aí do Pedro Marques, que cobre o Palmeiras aqui na Jovem Pan,
sempre,
né?
Sempre muito bem informado.
Sempre muito bem informado.
Mas passou pano.
É, eu também achei, né? Porque passou, sabe que me, não, sabe sim, que me
claramente
estranha? Guilherme Silva, você colocou isso depois do Pedro fala.
Então, a crise não tem.
Não, mas sabe o que me estranha no discurso do Abel Ferreira? Porque ele vai lá e pede reforços. E aí, não vou nem discutir se ele tá correto ou não. Ele vai lá e pede reforços.
Eu também não discuto isso. Mas tá errado de fazer isso publicamente.
Exatamente, exatamente. Não tem que
agora
fazer isso publicamente.
Exato, não é pra fazer publicamente. Isso aí você se resolve internamente. Conversa com o Gagliotti, com o Barros, né? Agora, o que ele fez de falar publicamente, e esse foi o problema, Pedro, entendeu? Você deu uma explicação muito boa do momento do Palmeiras, né? Do elenco e tudo mais. Só que o que a gente está colocando em discussão aqui é a declaração dele numa entrevista coletiva após uma derrota. Ainda tem isso, ele esperou uma derrota para criticar. Então esse é o ponto principal, entendeu? Você espera um momento ruim para descer o pau. Esse é o problema, Pedro.
E aí, Pedro? O que você tem a dizer?
Não. Vocês precisam regredir um pouquinho na final da Copa do Brasil. Depois da partida contra o Grêmio, que o Palmeiras se sagrou campeão, o Abel Ferreira disse ali: precisamos melhorar, precisamos de reforços.
Mas não foi no mesmo tom, né? Não foi no mesmo tom.
Máquina.
Deixa eu ver até que hora eu vou continuar passando o pano aqui, que tá complicado, hein?
Olha lá. Melhor para a próxima temporada.
Olha o Márcio passando o pano. Reis passando
até que hora
pano
que você aqui, vai continuar passando o pano? Tá complicado, hein, Pedro? Desse jeito, você acabou de falar. O senhor acabou de dizer que o time teve uma queda de rendimento, certo? O time teve uma queda de rendimento, quem tem que ser cobrado por motivar os atletas é o treinador. O clube paga em dia, o clube dá o melhor suporte para os jogadores, a academia de futebol, como você sempre fala, está sempre ali preparada para eles. Qual que é o motivo dessa queda de rendimento? Qual o motivo dessa acomodação?
O Palmeiras ter conquistado dois títulos importantes, um que não
estava então
desde 1999.
Aí conquista dois títulos,
mas
e chega.
É isso, meu. Você acha que ele é campeão, não precisa se reforçar? Basta
claro
deixar ele campeão
precisa
lá, beleza. Tudo vai funcionar no ano seguinte, não precisa mais ninguém chegar, não precisa mais nada ser melhorado. É isso que o Abel bate na tecla. E ele falou isso na final da Copa do Brasil, depois do título contra o Grêmio, falou: ó, nós seremos visdados. Agora que somos campeões da Copa do Brasil e Libertadores, todo mundo vai querer bater o Palmeiras. Será o time a ser batido na próxima temporada e nós temos que melhorar, temos que continuar no processo de evolução. Ele disse isso na final da Copa do Brasil. Agora, sobre o desempenho, é claro que o Palmeiras poderia render mais. Isso é verdade. Mas você pega não só essa acomodação que eu cito aqui, e também a sequência de jogos, a quantidade de partidas que o Palmeiras fez nesta temporada 2021, é um dos clubes que mais jogaram no mundo, ultrapassando inclusive o Manchester City da Inglaterra. Então, o Palmeiras não para, o Abel Ferreira acho que está certo em cobrar condições de trabalho para que possa continuar evoluindo aqui na sua jornada no futebol brasileiro.
Então, peraí, pelo que eu tô entendendo, né, eu quero até te perguntar isso. Você acha que o Abel Ferreira acertou em fazer críticas públicas ao presidente do clube? Você acha que tá certa essa postura do Abel Ferreira, Pedro?
Primeiro que a gente não sabe o que se passa no dia. Se o Abel Ferreira conversou com a diretoria e de fato foi ignorado, o que aconteceu internamente para ele ter ficado tão revoltado e externar isso ao público, a gente não sabe muito bem o que aconteceu.
Sim, mas foi certo ou foi errado? Essa é a pergunta do Tebas. Foi certo ou foi errado?
Olha, eu acho que se eu fosse o Abel Ferreira, não externaria nenhum tipo de problema. Mas eu não sei bem o que aconteceu. Eu não sei bem a história inteira, completa, o que foi prometido ao Abel. Se prometeram ele reforços, e esses reforços não chegaram, eu acho que ele está no direito, sim, de vir a público, cobrar. Olha, poderia estar fazendo um trabalho melhor. Poderia o time estar jogando mais. A gente poderia evitar falhas no sistema defensivo, sobretudo pelo lado esquerdo, se tivesse chegado um lateral esquerdo. A gente poderia ter mais opções no ataque se tivesse chegado um atacante canhoto, de beirada de campo, ou um centroavante que possa fazer sombra ao Luiz Adriano, porque a gente sabe que o Deverson é uma bela opção no banco de reservas para você poder usar nos 90 minutos, no momento de dificuldade, aquele chuveirinho na área, mas não é o reserva que o Luiz Adriano merece. Merece um jogador mais velocista, podemos colocar assim, um jogador que possa fazer a diferença quando o Luiz Adriano estiver fora. Ele perdeu muitos jogos na última temporada por conta da questão física, da questão muscular. Então, eu acho que vale o debate sobre isso, sobre essa questão da Abel Ferreira externar ao público. A gente sabe que, como português e bom europeu, ele gosta de falar, chega na coletiva de imprensa, tem um bom discurso, e talvez quis externar isso ao seu torcedor. A dificuldade no planejamento e a pandemia impossibilitou não só o futebol brasileiro, mas também o exterior de fazer grandes contratações. Você pega até mesmo os grandes clubes da Europa, colocaram o pé no freio no quesito contratações, bem diferente dos anos. Então, assim, você pega o Harry Kane lá no Tottenham, tá difícil sair de lá do Spurs, né? Todo mundo oferecendo aqui e tal, lá, ou especulando, sondando, mas você gastar uma nota nessa pandemia, num momento tão incerto, agora que as coisas estão começando a melhorar, é meio difícil.
Bom, vocês viram que o Pedro falou, e não respondeu. Não respondeu se acha certo ou errado o Abel Ferreira fazer críticas públicas ao presidente do Palmeiras. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Diogo Mesquita, né? E a todos aqui, vale para todos, pro Pedro Marques, para todos vocês. Eu acho engraçado esse discurso dúbio do Abel Ferreira, o português técnico do Palmeiras, pelo seguinte: ele vem a público, eu estava aqui no fim de jogo, e ele falou o seguinte na entrevista coletiva: esses jogadores são os meus filhos e são os melhores do mundo. Palavras do Abel Ferreira, chamando de melhores do mundo. Então por que ele quer reforço? Se ele tá dizendo que o elenco dele é maravilhoso, por que é reforço? Aí passa uma semana, ele vai lá e faz críticas aos seus próprios jogadores, dizendo que com esses jogadores aí também fica difícil. Foi mais ou menos isso que ele disse na entrevista coletiva. Então é um discurso dúbio. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Pelo menos parece isso pra mim, Diogo Mesquita.
Ó, Tebas, Eu entendo aí essa forma de pensar do Abel, porque no caso ele não tá falando que esses jogadores são ruins, mas talvez ele teria mais possibilidades com outros jogadores, com um elenco um pouco mais reforçado, com mais opções do que ele tem à disposição nesse momento. Eu concordo em partes com o Abel e acho que para ele reclamar em público já devem ter acontecido alguns pedidos aí internos que não foram atendidos ou até foram ignorados por parte da diretoria do Palmeiras, e aí sim ele vir a público em uma coletiva e fazer um apelo um pouco mais rígido para talvez escutar alguma posição da diretoria do Palmeiras. Essa deve ter sido a estratégia usada pelo treinador do Palmeiras, Tebas.
Pode ser. Fala aí, Márcio Reis.
Geralmente quando o técnico...
Não, pode falar, Pedrinho.
Geralmente quando o técnico vem a público assim e um profissional como o Abel Ferreira chega e der uma informação dessas, é porque, de fato, alguma coisa deve ter acontecido. Algum pedido não foi atendido, só que eu não tenho essa informação.
Não. Mas com certeza não foi a primeira vez que esse assunto...
E Abel Ferreira. Só que o Abel garante que a relação é muito boa.
Ele vai falar que
então,
a relação é boa.
Então fica essa dúvida no ar.
Eu não acho que foi tão dúbio assim essa declaração do Abel. Quando ele fala, esses jogadores são como os meus filhos e são os melhores do mundo, ele tá falando que ele tá fechado com os jogadores, tá valorizando seus jogadores. Quando ele fala, eu tenho...
Mas num outro momento ele acaba desqualificando.
Não seria dessa forma que eu coloco. Eu acho que ele coloca esses jogadores que eu tenho, que são os melhores realmente, ainda não são tudo que eu preciso aqui. Eu preciso de reforço. Só esses jogadores, vão acabar desgastando os jogadores, vou acabar tendo lesão com esses jogadores, eu preciso de mais opções. O Flamengo, que a gente vive falando aqui que é o time a ser batido, o melhor time, ele tá procurando lateral direito desde que o Rafinha saiu de lá, e a gente não tá falando disso. Todo time precisa de reforço. Você pode ser campeão em todas as temporadas, você vai precisar de alguma peça em algum momento, reforçar o seu elenco. Você precisa ter mais opções, mudar a sua forma de jogar, senão fica batido a forma como você joga, os jogadores ficam sabendo como os jogadores jogam. Eu acho que é uma coisa normal.
O próprio Palmeiras, que ele fala que está fechado com o time, esse Palmeiras de hoje, ele ganhou alguns reforços em relação ao Palmeiras que começou a última temporada e ao time que acabou sendo campeão de várias coisas no final da temporada. Os zagueiros, o Alain Perior, o Cusse chegaram ao longo da temporada, não era o mesmo time. O time foi se reforçando ao longo do momento que as necessidades foram sendo apresentadas.
Não, e convenhamos, para passar pelo CRB não precisa de grandes reforços.
É isso que eu tô dizendo, concordo.
Para eliminar o CRB na Copa do Brasil não precisava de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, né? Dava para passar. Talvez até com sufoco, mas era para ter passado. Não passou, foi eliminado, foi um... Aí a gente até discute se foi vexame ou não. Pra mim foi um vexame, uma eliminação em casa, né? Tendo feito 1-0 fora de casa, um vexame. Então nesses pontos assim acaba virando uma muleta isso de reforço ou não. Agora, se você for falar, não disputou a final da Libertadores porque tava sem reforço, aí você pode até falar assim, dá pra pontuar. Agora, nesse início de temporada, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, que você passa ali por algumas molezas, não tem desculpa. Teria que ter um aproveitamento melhor.
Eu também acho. Acho que o Palmeiras poderia jogar mais com esse elenco, né? Se deveria contratar ou não é uma outra questão. Mas deveria jogar um futebol, apresentar um futebol melhor.
E o Márcio falou até agora do William, que geralmente começa como reserva, às vezes entra no segundo tempo e tal. É um cara que... Por que não poderia ser melhor aproveitado? Já que o time não tá rendendo tanto... Né? Por que não mudar as peças ou tentar algumas outras peças ali para mudar esse estilo? Porque o William, o Márcio falou, é um cara que sempre entra bem, até muitas vezes a gente fala que ele é injustiçado por causa disso, porque ele sempre está resolvendo ali, sempre aparece bem e tal, e nunca tem uma chance, uma sequência como titular no Palmeiras.
Bom, deixa o seu like aqui no vídeo, aqui no Papo de Setorista, as mensagens chegando, deixa o like, compartilhe com seus amigos, esse é o Papo de Setorista, ó. Aqui o Roberto, ele defende o Luxemburgo, manda um abraço pro Luxemburgo, aí o Reinaldo Fabrício, Tebas vai lamber sabão, que beleza, hein? Tudo bem, as críticas podem ser vindas, não tem problema, aqui é democracia. Esse é um programa democrático. Agora, 19 horas e 19 minutos, né, estamos já chegando ao final, e eu quero mudar um pouco o foco pro São Paulo Futebol Clube. né? Quero mudar o foco para o São Paulo Futebol Clube, que não venceu até agora no Campeonato Brasileiro. Uma coisa inacreditável, né? Nenhuma vitória, 4 empates, 3 derrotas, tá mal o São Paulo. E a pergunta é simples: o que aconteceu com o São Paulo? O que aconteceu com o São Paulo, Márcio Reis?
São Paulo depositou todas as suas fichas no Campeonato Paulista, precisava ser campeão, há muito tempo que São Paulo não tinha, era uma pressão muito grande que São Paulo vinha tendo, e conseguiu quebrar esse jejum longo que tinha aí conquistando o Campeonato Paulista. Por um tempo, isso foi colocado como uma certa muleta. Ah, foi campeão, tá curtindo a ressaca do campeonato. Só que agora a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato totalmente traiçoeiro. Já são 7 rodadas. 7 rodadas são 21 pontos que são disputados. São Paulo só tem 4. São 4 pontos que São Paulo tem. É muito pouco. E eu acho que não dá pra colocar só a culpa na falta dos jogadores que ou estão lesionados ou estão servindo suas seleções. Eu acho que aí é uma coisa do Crespo também poder colocar, poder conhecer melhor o seu elenco e poder fazer o que o São Paulo joga um pouco melhor. Não dá pra você passar a temporada inteira só com na conta do Campeonato Paulista. Daqui a pouco a gente tem 10 rodadas. E aí o São Paulo vai continuar na zona de rebaixamento? Um dos times que até no começo da temporada vinha desempenhando um ótimo futebol e a gente colocava perto ali de Palmeiras e Flamengo pra ganhar tudo, é muito pouco. Alguma coisa muito séria aconteceu dentro do elenco. Um time que acabou de ser campeão não pode decair desse jeito assim tecnicamente.
É, eu também acho, não pode. O que tá acontecendo com o São Paulo, Diogo Mesquita? Você que tem boas respostas pra gente.
Ó, Tebas, eu acho que a glória do São Paulo é também o mesmo motivo que fez com que o time entrasse no buraco nesse início de campeonato brasileiro. A conquista do Campeonato Paulista e o São Paulo ter priorizado tanto aquela competição, se falava em Campeonato Paulista, é nossa Copa do Mundo, o objetivo foi alcançado, mas tanto fisicamente quanto emocionalmente, São Paulo depositou muito naquele Campeonato Paulista. O emocional, a gente vê agora um time que iniciou o Campeonato Brasileiro um pouco mais relaxado, sem a intensidade que vinha jogando o Paulista, e também na parte física, é um time muito desgastado, isso porque foi com tudo no Campeonato Paulista e agora paga a conta no Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores machucados, muitos jogadores no departamento médico, outros convocados também pelas seleções do Brasil, e por isso o São Paulo, que não tem um elenco muito inflado, sofre e acho que vai sofrer ao longo de todo o Campeonato Brasileiro.
Eu também acho, né? Mas aí, com base no que disse o Diogo Mesquita e também o Márcio Reis, vocês não acham que então talvez nós tenhamos errado na avaliação sobre o São Paulo, sobre esse time do São Paulo? Porque talvez a gente tenha errado, a gente tenha colocado o São Paulo num patamar que simplesmente não está.
Mas o São Paulo deu resposta do que ele era dentro de campo. Ele desempenhava um futebol excelente.
Então, mas
o São Paulo jogava,
né,
muito bem.
Não, pode ser, acho pode ser, que, mas acho que talvez, Paulista não é tão,
talvez,
tão parâmetro.
Exato,
assim.
Talvez o erro tenha sido a gente tirar um parâmetro em relação ao Campeonato Paulista. São Paulo estava focado, vinha jogando bem, mas é um início de temporada, além de tecnicamente ser um campeonato inferior, é um início de temporada para todo mundo. Não tem como a gente colocar um time muito acima do outro por conta da atuação no Campeonato Paulista.
Eu vou mais nessa linha do Diogo Mesquita, Guilherme Silva.
Eu também vou nessa linha do Diogo, e ele disse bem aí a questão do São Paulo ter apostado todas as fichas no Campeonato Paulista. Teve ali uma sequência de jogos encavalado, né? Um jogo encavalado no outro. Tinha Libertadores, o São Paulo em um momento até colocou reservas na Libertadores para jogar o Paulista. Aí eu acho que fez certo naquele momento, porque o São Paulo precisava de um título, precisava sair dessa seca, então eu acredito que essa opção foi a correta, de ter apostado tudo no Campeonato Paulista para ganhar esse título. Conseguiu, era um título que estava muito próximo, até pela campanha que o São Paulo vinha fazendo. O Campeonato Paulista tem essa possibilidade de você, por exemplo, ser o primeiro do grupo, depois você pegar uma Ferroviária e um Mirassol nas quartas e na semi, o que também, digamos assim, ajudou o São Paulo a chegar na final. Então acho que ali a questão de ter apostado no Paulista foi certo, apesar de agora o São Paulo estar com esse problema de lesão e tal. Agora, não tem mais desculpa, o Márcio falou, tá chegando a quase 10 rodadas já do Campeonato Brasileiro e o São Paulo ainda não venceu, precisa vencer. E agora tem uma sequência de Corinthians e, se eu não me engano, depois pega o Bragantino também. Então quer dizer, são mais 2 jogos aí complicados, né? O Corinthians é fora e, se eu não me engano, o Bragantino é em casa. Então, quer dizer, se você for colocar ali, na teoria, não dá pra cravar que o São Paulo vai vencer.
Não dá.
Não dá pra cravar.
Não dá,
esquece. Acho que falando principalmente sobre esse jogo do meio de semana, por enquanto, acho que a torcida ainda criou um certo depósito aí, ainda não cobra como deveria cobrar por conta do título do Campeonato Paulista. Mas se na quarta-feira perder pro Corinthians, esse clássico, acho que aí a coisa começa a engrossar aí no São Paulo e até pro técnico Crespo.
Ô Pedro, fala aí.
Ó a tabela do São Paulo, é Corinthians, Bragantino, Internacional e depois Bahia.
Repete, Corinthians, Internacional...
Corinthians, Bragantino, Internacional e Bahia.
É só jogo duro. Ô Pedro Marques, né? A gente ouviu muito aqui, campeão paulista, agora tranquilo. O Crespo vai conseguir trabalhar até o final do ano com tranquilidade. Não importa o que aconteça, o título estava engasgado na garganta do torcedor. Eu, sinceramente, desde o começo discordei disso. Porque não tem jeito, o futebol brasileiro tem essa cultura e o São Paulo é muito grande. Se começar a tropeçar, a gente viu aqui a sequência, Corinthians, tem clássico agora. Se perder o clássico e depois eventualmente não vencer o Bragantino, pra mim esse discurso vai embora, Pedro.
Campeonato Paulista ou Copa do Mundo? Como definiu bem o Diogo Mesquita, a torcida do São Paulo comemorou o título estadual como se fosse uma UEFA Champions League ou, sei lá, um Mundial de Clubes, né? Deram um valor muito alto para um título de início de temporada e esqueceram que o São Paulo ia ter pela frente, no mínimo, mais 45 a 50 jogos, de 45 a 50 jogos, importante ressaltar isso. Foi com força máxima no Campeonato Paulista em todas as rodadas, usou titulares e agora o time principal do Tricolor tem aí 25 jogos, mais ou menos, uma média muito alta. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, deram férias aos seus jogadores e usaram jogadores das categorias de base e também aqueles que não tinham tanta rodagem, minutagem assim, no estadual. O São Paulo não fez isso. O São Paulo entrou com a força máxima, com muita sede ao pote e agora sofre com atletas no departamento médico, atletas convocados, perdeu o Daniel Alves para as Olimpíadas e o Hernan Crespo acaba sendo prejudicado por conta dessa falta de planejamento. O que pega no Palmeiras é a mesma coisa no São Paulo. Falta de planejamento. E o São Paulo se acomodou com um título paulista, por que não o Palmeiras não pode se acomodar com uma Libertadores no braço? Não querendo comparar, mas vamos falar do São Paulo aqui, né? Acho que o São Paulo já está na hora de acordar para esse campeonato brasileiro. Não tem mais como defender.
O senhor não esquece o Palmeiras, não, né, Pedro? Não. É um negócio inacreditável, né, Márcio?
Não, é inacreditável. Se fosse o Palmeiras nessa situação do São Paulo, era só pau.
O senhor, como mostrou o Márcio Reis...
O Palmeiras ganhou na última rodada, senão vocês iam bater no Palmeiras. Vocês são anti-Palmeiras, hein?
Tá passando pano pro Palmeiras.
Sem contar que a gente não pode esquecer um dos principais adversários do São Paulo nos últimos anos, que é o fator psicológico. São Paulo perde pro Corinthians na Arena, um lugar que nunca venceu. Se chegar a 10 jogos sem uma vitória... Lá na zona de rebaixamento, isso vai começar a pesar no psicológico dos jogadores. O Crespo vai começar a ser muito pressionado. A pressão que o São Paulo tem de ter sido um time que ficou muito tempo sem ganhar e só ter ganho um Campeonato Paulista, isso vai começar a virar contra. E o psicológico do São Paulo, a gente sabe que é totalmente abalável. Isso pode ser muito prejudicial
para o São Paulo. Que é um campeonato que eu acho importante, mas que muita gente dá uma brincada, fala que é paulistinha e tal. Aí o Paulistão, que foi tão comemorado, vai começar de novo a virar paulistinha na cabeça
vai
de algum.
Vai ser esquecido.
Vai ser esquecido, eu concordo. Gente, agora... Fala aí, Pedro.
Bom, você chamou, não chamou? Só para falar algo sobre o Hernan Crespo. Porque muita gente cita o título da Copa Sul-Americana que ele conquistou ainda no Defensa e Justiça. É importante ressaltar uma coisa. O Defensa e Justiça tem uma proposta ofensiva. Só pegar os técnicos que passaram por lá. Ariel Roland, Sebastian Becassese, já na sua terceira passagem. E o Hernan Crespo pegou um time montado pelo Becassese, já com essa proposta ofensiva, com essa mentalidade. Foi campeão da Copa Sul-Americana e a imprensa argentina se pode até buscar. Artigos da imprensa argentina e tal, não querendo tirar os méritos do técnico hoje do São Paulo, mas muita gente acredita o Crespo e também o Becassese por ter formado uma base e o Crespo por ter porque soube absorver aquilo que o BKCS tinha feito. Agora no São Paulo, me veio isso na cabeça agora. O time brigando pelo título brasileiro com o Fernando Diniz, e em dois meses é campeão paulista e agora cai. E o Crespo, em inúmeras oportunidades, fez questão de elogiar o Fernando Diniz. Mas é só para a gente poder constatar aqui, só para poder colocar aqui no programa essa questão. No Defensa e Justiça, ele pegou um ótimo trabalho base e levou a equipe a ser campeão na Copa Sul-Americana. No São Paulo, pegou um trabalho do Fernando Diniz, foi campeão paulista e agora já começa a degringolar, podemos colocar assim. Começa a, de certa forma, começar a cair no Campeonato Brasileiro, né? Não era o que a gente esperava do Brasileirão. Fica essa reflexão para o torcedor de São Paulo, para quem está nos acompanhando aqui no Papo do Setorista.
Uma boa reflexão mesmo, mas estamos chegando já ao final dessa edição do Papo do Setorista. Toda segunda-feira, 18 horas e 30 minutos, você acompanha então o Papo do Setorista aqui na Jovem Pan. Quero dar uma boa noite para cada um de vocês, com destaque de 30 segundos rápido, destaque final de cada um, para que a gente não ultrapasse o horário, né? Então podem falar o que quiserem. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Falem sobre o que vocês quiserem dentro do assunto que o nosso programa aborda aqui. Começa com você, Diogo Mesquita.
Ó, então, já que é pra falar...
É tema livre.
Eu vou falar, então, de coisa boa. Vou falar do Santos, né? O Santos que vem reencontrando seu futebol com o Fernando Diniz. Ganhou ontem aí partida complicada contra o Atlético Mineiro. E o Santos do Fernando Diniz mostrando aí que o time tem entendido o trabalho, tem entendido a proposta do Fernando Diniz, que foi quem começou aí o trabalho que agora pega o Crespo no São Paulo. O Peixe ainda reencontra, além do bom futebol, Marinho volta a jogar bem. O Marcos Guilherme, ele entrou, estreou e vem jogando um excelente futebol nessa equipe do Santos. E hoje, pra mim, ó, na minha opinião, vou colocar aí em questionamento pra vocês, mas é o melhor paulista no Campeonato Brasileiro.
O Santos? Concordo com você.
Joga o melhor futebol.
Não comecemos um outro papo de setorista, hein? Boa noite também para você, Márcio Reis.
Muito boa noite, Tebas. Prazer ter participado aqui da bancada. E queria devolver a reflexão do Pedro Marques.
Boa.
Vou devolver para ele e para a audiência também. Não precisa me responder, Pedro, senão a gente vai abrir um novo programa. Mas o Abel Ferreira também pegou um trabalho que era muito bom do Luxemburgo. Então fica essa reflexão aí para você. Da mesma forma que o Crespo pegou o trabalho do Diniz, o Abel pegou o trabalho.
E do Cebola também, né?
Então, fica aí pra todo mundo aí esse questionamento.
Bom questionamento. O último questionamento será do Pedro, porque ele vai ter que aí colocar isso, o que disse o Márcio Reis, pra dar um tchau pra todo mundo. Mas agora o tchau do Guilherme Silva.
É, eu vou falar da Copa América, então, Tebas, né? Hoje tem jogo aí pra definir os últimos jogos, né? Que definem as quartas de final da Copa América. Transmissão aqui da Jovem Pan. Às 21 horas tem Bolívia e Argentina. Estaremos acompanhando aí com toda a equipe da Jovem Pan. E aí, para definir quem vai ser o adversário do Brasil. Então, galera que quiser acompanhar, a partir das 21 horas aqui no canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E agora, estou ansioso para ver a resposta do Pedro.
É isso aí. Boa noite, Pedro Marques. A sua resposta, valeu.
É, algumas pessoas têm memória curta, né, do que foi o Palmeiras do Luxemburgo, que venceu o Campeonato Paulista mais nivelado por baixo de todos os tempos, com dois jogos horríveis diante do Corinthians, e pegou um Flamengo em casa. O Flamengo tinha mais de 10 desfalques por Covid. Teve que chamar jogador de última hora, de sub-20. O Palmeiras conseguiu empatar pro Flamengo. Perdeu pro Coritiba em casa, 3-1. Perdia pontos atrás de pontos. Uma equipe que não tinha proposta de jogo. Então eu não consigo defender muito o Vanderlei Luxemburgo. Parabéns a ele pelo título do Campeonato Paulista, coisa e tal. Mas eu deixo aqui os créditos ao Cebola, porque de fato ele fez um ótimo trabalho de transição para o Abel Ferreira, que soube absorver as ideias do Cebola, que já tem 4 anos de Palmeiras, conhece bem os jogadores, o elenco que tem, e aí foi campeão do que foi. Para mim é isso. Muito boa noite a todos. Palmeiras volta a campo na quarta-feira contra o Internacional. Tamo junto. Valeu.
Valeu, Pedro Marques. Forte abraço para você, para o nosso ouvinte internauta também. Até a próxima semana com mais uma edição do Papo de Setorista, sempre às 18 horas e 30 minutos, gente. Valeu, até a próxima.